Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, a habitação.
448 famílias pernambucanas receberam hoje as chaves de suas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E mais de 2.600 receberam a titulação de suas casas pelo Periferia Viva.
E o governo federal ainda assinou o acordo que vai indenizar 14 mil famílias que perderam seus apartamentos nos chamados prédios Caixão, na região metropolitana de Recife.
E presidente Lula ressalta o valor da moradia digna para a consolidação das famílias.
O sonho da casa própria é a construção de um ninho do casal, onde vai nascer as crianças e aonde a mulher não vai precisar ficar mudando a cada ano.
Na capital pernambucana, o presidente anunciou ainda a construção de novos campi universitários e duas maternidades, entre outras obras do Programa de Aceleração do Crescimento.
E ainda, apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo federal leva antenas para garantir internet em regiões onde ainda há falta de estrutura de comunicação.
E investe 200 milhões de reais para ajudar regiões turísticas do estado que tiveram queda na procura durante a alta temporada de inverno.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov, na sua TV aberta.
Mais de 400 famílias pernambucanas conquistaram o sonho da casa própria nessa terça-feira.
Em Recife, o presidente Lula entregou as chaves de dois conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida.
Além disso, mais de 2.600 pessoas serão contempladas com títulos de terra.
O evento contou ainda com o anúncio de novas universidades e hospitais em Pernambuco.
Marta e Felipe da Silva moravam há 13 anos na comunidade do Papelão, em Recife, capital de Pernambuco. Felipe lembra que foram tempos difíceis vivendo com 9 filhos em condições precárias de moradia.
E a casa lá está caindo, então eles escolheram mais aquelas pessoas que estão mais precisadas e deu esse presente para a gente. A gente está muito feliz, muito contente que ainda vai dormir e saber que vai se acordar no outro dia.
Assim como a do Felipe, 448 famílias pernambucanas saíram de uma área de risco e receberam novas casas graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos do conjunto Vila Brasil 1 e 2 têm 44 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Durante a entrega das chaves, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou do significado de uma casa própria para as famílias brasileiras.
O sonho da casa própria é a construção de um ninho do casal, onde vai nascer as crianças e aonde a mulher não vai precisar ficar mudando a cada ano, procurando casa no outro bairro, pagando mais caro, e às vezes a molecada nem consegue se acostumar com os vizinhos, nem consegue fazer amizade. Então a casa própria é uma divindade. Ter a casa própria é a gente chegar num pedacinho do céu.
E os investimentos não foram só em novas moradias. Com a assinatura do contrato do programa Periferia Viva, 2.674 famílias terão acesso à regularização fundiária e melhoria habitacional, como reforçou o ministro da cidade, Jader Filho.
Famílias que vão receber o seu título de terra, que vão poder dizer a partir daí que ninguém tira elas mais daquele espaço, que elas podem ir lá no banco, tirar um financiamento para melhorar a sua casa.
Foram anunciados ainda 2 novos campi do Instituto Federal de Pernambuco, um no centro do Recife e um no município de Sertânia. Na área da saúde, o estado vai ganhar 2 novas maternidades, nos municípios de Garanhuns e Oricuri, como parte do novo programa de aceleração do crescimento. 3 milhões de mulheres serão beneficiadas na região e cada maternidade terá capacidade para realizar 6 mil partos por ano. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou os investimentos.
Essas 2 maternidades, a partir de agora, fazem parte do nosso programa de aceleração do crescimento. E com elas se somam outras iniciativas aqui para garantir as condições seguras, adequadas, humanas, para para as mulheres, para todo o processo de gestação, para os recém-nascidos, para todo o cuidado que a gestação, o parto e os primeiros cuidados têm que ter.
Também nesta terça-feira, o governo federal anunciou o repasse de 147 milhões para investimento no complexo industrial portuário de Suape e o apoio na recuperação de 35 quilômetros de trilhos do metrô que atende a capital pernambucana, em um investimento de 136 milhões de reais. De Recife, Pernambuco, Graciele Bittencourt.
E ainda na capital pernambucana, o presidente Lula participou da celebração de acordos de indenização com moradores de prédios que ficaram conhecidos como prédios caixão.
Construídos entre as décadas de 70 e 90, esses prédios apresentaram muitos problemas estruturais, com casos inclusive de desabamentos que resultaram em mortes.
Com risco iminente de desabamento ou problemas insanáveis, 431 edifícios foram interditados e 14 mil famílias tiveram que deixar os apartamentos.
Agora, esses moradores serão indenizados em até 120 mil reais, após um acordo firmado entre a Advocacia Geral da União, Caixa Econômica Federal, Estado de Pernambuco, Confederação Nacional das Seguradoras, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Pernambuco.
O valor investido pelo governo federal nas indenizações será de até 1 bilhão e 700 milhões de reais.
As famílias também terão direito a uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida.
E hoje mais cedo, antes de chegar ao Recife, o presidente Lula participou das comemorações do dia 2 de julho em Salvador, na Bahia.
A celebração deste dia remonta à chegada dos exércitos brasileiros à capital baiana, libertando Salvador da dominação portuguesa em 1823.
E para a população baiana, a data representa a consolidação da independência do Brasil.
O presidente Lula participou do desfile em um carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues e ministros. Segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, a data é um dos mais importantes eventos cívicos da Bahia.
É uma data do povo, é uma conquista do povo baiano, do povo brasileiro. E aí, a resposta é isso.
Os baianos consideram que o 2 de julho de 1823 é a verdadeira data da independência do Brasil. Foi neste dia que, após sangrentas batalhas, as tropas portuguesas foram definitivamente expulsas de Salvador, consolidando a separação política entre Brasil e Portugal. A baiana Maria de Fátima não se intimida com a multidão e não perde um cortejo.
Sempre, faça sol ou chuva, só não pude vir na pandemia, porque não teve, mas depois da pandemia eu estava aqui todinha.
Um dos pontos altos do cortejo é a homenagem aos heróis da luta pela independência do Brasil na Bahia. Os carros dos caboclos simbolizam o caráter popular da independência que foi conquistada graças a homens e mulheres sem treinamento militar, muitos deles indígenas e quilombolas. Desde 2006, Gildete Clarindo participa do desfile caracterizada de Maria Filipa, a escravizada liberta que combateu marinheiros portugueses e incendiou navios. Segundo ela, a homenagem é para lembrar o protagonismo das mulheres negras na história do país.
A gente quer união, mas também a gente quer reconhecimento da nossa participação nesse Brasil, que foi muito grande.
Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, o presidente Lula afirmou que é importante que os brasileiros saibam da participação da Bahia na independência do Brasil.
Foi aqui na Bahia que o povo foi para a rua para defender a expulsão dos portugueses e a ascensão dos brasileiros, dos negros, dos indígenas, das pessoas que moravam aqui na Bahia. Então, o 2 de julho é uma data muito especial para o Brasil e eu, como presidente da República, faço questão de vir aqui todo ano, porque aqui foi consolidada a verdadeira independência do Brasil.
Esse é o terceiro ano consecutivo que Lula participa presencialmente do 2 de julho em Salvador. De Salvador, na Bahia, Gabriela Noronha.
As obras do novo PAC na área de educação também prevêem a construção em todo o Brasil de 1.178 creches e escolas de educação infantil e 685 novas escolas de tempo integral.
Hoje, no Ceará, foram anunciados investimentos de mais de 1 bilhão de reais para obras desse tipo e compra de ônibus escolares.
Serão destinados 279 milhões de reais para a construção de creches em 78 municípios cearenses. Outros 670 milhões de reais serão investidos na construção de escolas de tempo integral em 55 cidades. Além disso, o governo federal também vai enviar ônibus escolares para 113 cidades, com investimento de 51 milhões de reais. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou as obras na região.
6 novos institutos federais, 2 novos hospitais nós vamos construir universitário, um aqui na Universidade Federal do Ceará e outro lá na Universidade Federal do Cariri, que não tem hospital universitário. Além de atender a qualidade da formação, ele é um hospital do SUS, o Ceará vai ter o primeiro ITA fora de São Paulo. É uma grande conquista histórica para o Ceará e para o Nordeste brasileiro.
Um investimento será feito por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, na modalidade Seleções. Essa categoria prevê obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Já foram selecionadas 6.778 obras em 59% dos municípios brasileiros. Na área de educação, o programa foca em localidades onde há mais alunos fora das escolas e as que têm dificuldade de investir em obras. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba, destacou que o governo federal tem investido em ações pela educação básica.
Quando a gente divide a competência das políticas educacionais na Constituição, para a União cabe o ensino superior, para o Estado cabe o ensino médio e para os municípios cabe o ensino fundamental e agora as nossas pré-escolas.
As obras do novo PAC na área de educação prevêem a construção em todo o Brasil de 1.178 creches e escolas de educação infantil e 685 novas escolas de tempo integral. Também serão adquiridos 1.500 ônibus escolares no programa Caminho da Escola. Reportagem Márcia Fernandes.
Vamos falar agora de reciclagem.
A reciclagem reduz o volume de lixo e ajuda a preservar o meio ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente estimula a iniciativa e já destinou 8 milhões de reais para apoiar cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis.
E hoje a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, visitou uma cooperativa de materiais recicláveis em Brasília.
Plásticos, isopor, papel. Quase tudo que é produzido pode ser reciclado. Ainda assim, o Brasil recicla apenas 4% das 30 milhões de toneladas de lixo por ano. Em Brasília, um pouco mais de 5% dos produtos são reciclados. A Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal concentra quase a metade de todo o lixo produzido na capital do país. Por ano, são separados 13 mil toneladas, produtos que poderiam estar nos aterros e que são reaproveitados. Além da economia circular, o processo é fundamental para o meio ambiente, explica Aline Souza, diretora-presidente da cooperativa.
A gente sabe que essas embalagens chegaram até aqui porque alguém foi lá e optou, escolheu comprar e descartar e chegou até aqui e a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente hoje sensibiliza as indústrias que fabricam essas embalagens para que elas possam trazer embalagens que possam ser recicladas, né? Contribuir com o meio ambiente, contribuir com o trabalho e renda dos catadores, contribuir para a vida útil dos aterros.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Inge Anderson, visitaram a cooperativa nesta terça-feira. Da coleta até a prensa do material para ser vendido às indústrias, toda a cadeia de produção foi demonstrada pelos catadores. A retomada do programa Pro Catador foi essencial para auxiliar esses trabalhadores, ressaltou a ministra Marina Silva.
Retomamos essa política que havia sido abandonada e trabalhamos com vários tipos de apoio. Os editais são apenas uma das formas. Nós, inclusive, tivemos que mudar uma lei em relação à importação de materiais recicláveis.
O Ministério do Meio Ambiente lançou edital no valor de 8 milhões de reais para apoiar cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Cada projeto vai receber de 400 mil a 800 mil reais para equipar, profissionalizar e ampliar os espaços recicláveis. As associações e cooperativas de catadores que desejam participarem do edital do Ministério do Meio Ambiente devem apresentar propostas na plataforma transfere.gov.br até 7 de agosto. Reportagem Pablo Mundim.
O governo federal anunciou a liberação de mais 49 milhões de reais para colaborar com a limpeza das cidades gaúchas que sofreram com as fortes chuvas e enchentes.
Ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, explicou que os recursos foram liberados após aprovação de planos apresentados pelos municípios.
Importantes também os planos de restabelecimento para desobstruir vias que estão interrompidas, mas principalmente nesse momento para ajudar os municípios para a retirada do lixo. Essa quantidade enorme de lixo que ainda precisa ser retirada. E nós estamos aqui liberando mais 49 milhões de reais. 49 milhões de reais de novos planos aprovados. São Leopoldo, mais de 12 milhões de reais. Novo Hamburgo, mais de 6 milhões de reais. Canoas, 6 milhões de reais. E aí tem uma série de municípios. Temos aqui Porto Alegre, Nova Santa Rita, Venâncio Aires, São Luís Gonzaga, Veranópolis, Piau Grande, Sapiranga, Marques de Souza, Triunfo, Campos Borges, Santa Teresa, Santa Maria, Mussum. Nós vamos continuar trabalhando dessa maneira, apoiando os municípios, principalmente neste momento, além da reconstrução, a nossa prioridade é ajudar as cidades.
E em situações extremas, como a que vive o Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram várias cidades, pode ser desafiador fazer as políticas públicas do governo federal chegarem à população.
Um dos entraves é a falta de conectividade em locais que ainda sofrem com a falta de energia.
Para resolver esse problema, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome firmou parceria com a Telebrás para levar antenas que podem ser usadas até mesmo de embarcações.
7 antenas transportáveis que garantem o acesso à internet, mesmo em locais que não dispõem de energia elétrica, já estão em operação no Rio Grande do Sul para apoiar o trabalho das equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, e governos municipais na inclusão e atualização das pessoas no Cadastro Único. Ao todo, serão 15 pontos. É o que prevê um convênio firmado pelo MDS com a empresa de telecomunicações brasileiras, a Telebrás, estatal que promove inclusão digital e atende às demandas por serviços de conexão para a administração pública. O ministro do MDS, Wellington Dias, afirmou que a meta é ampliar a parceria.
Como chegar a municípios onde ainda não chegamos com maior velocidade, condições de conectividade, para que a gente possa chegar em um CRAS, em um centro de referência, tanto da atenção básica como especializado, no centro de população de rua, como alcançar comunidades isoladas para efeito, por exemplo, do cadastramento de forma segura e ainda nessa parceria com a Caixa Econômica, facilitando o próprio pagamento de forma moderna.
As antenas transportáveis estão distribuídas da seguinte maneira: 3 no município de São Leopoldo, 2 em Pelotas, 1 em Canoas e 1 em Sinimbu. Elas podem ser usadas, inclusive, em embarcações, o que é essencial para a atuação em locais que ainda estão alagados após as fortes enchentes sofridas pelo Rio Grande do Sul. Se preciso, os equipamentos podem ser facilmente recarregados pelos motores das próprias embarcações. O presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho, reforçou a importância da iniciativa nas ações de reconstrução.
A gente conectou o centro de comando e controle do Exército, alguns órgãos do governo do Estado, a necessidade dos abrigos, né, alguns CRAs.
Este não é o primeiro convênio firmado entre a Telebrás e o MDS. Em 2023, por conta da crise humanitária na terra indígena Yanomami, a pasta firmou o contrato para operação de 17 antenas no território, a fim de atender a este público. Reportagem Thaisa Dias. E um dos setores da economia mais afetados no Rio Grande do Sul é o turismo, que movimenta agora, no inverno, cidades como Gramado, Canela e Bento Gonçalves.
Com a queda da procura, o Ministério do Turismo faz ações de incentivo para o setor.
A aposentada Cleusa Mendes estava com a viagem programada para apresentar o Rio Grande do Sul ao neto, até que as chuvas de abril e maio deixaram um rastro de destruição pelo estado. Sem conseguir comprar passagem para pousar em Porto Alegre, Cleusa conta que os planos foram adiados, mas não cancelados.
Não vou abrir mão, a não ser que chegue em dezembro, não tenha condições.
O turismo é um dos setores da atividade econômica que mais foram afetados pelas chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul. Marcelo Aslavic, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Seção Hortências, conta que mesmo regiões que não ficaram debaixo d'água sofrem hoje com a falta de turistas.
Nós estamos abertos com toda a hospitalidade e amor para receber o cliente, mas infelizmente as ruas vazias, né? O impacto aí no setor de bares e restaurantes, ele é sempre o primeiro setor a sofrer.
Para ajudar o Rio Grande do Sul a voltar a atrair visitantes, o Ministério do Turismo disponibilizou 200 milhões de reais para oferecer financiamento em condições especiais para atividades prejudicadas. Uma outra ação do Ministério do Turismo é a campanha Não Cancele e Reagende. A ideia é incentivar os visitantes a reprogramarem as viagens ao estado. O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirma que a intenção é puxar a recuperação do estado por meio do turismo.
Nós já tivemos algumas reuniões com o trade do estado, reuniões online, também fazer uma apresentação do nosso fundo, Fungetur, no qual nós já destinamos 100 milhões de reais para atender o trade turístico local e já disponibilizamos outros 100 milhões de reais também para o Rio Grande do Sul.
O Ministério do Turismo também se organiza para promover os destinos gaúchos no Salão Nacional do Turismo, que acontece em agosto no Rio de Janeiro, e na Feira Internacional do Turismo, que será realizada na Argentina. Reportagem Luana Karen.
Na hora de planejar as férias ou mesmo uma viagem a trabalho, o turista aciona prestadores de serviços, empresas.
Desde a compra das passagens até um transporte no destino, é importante checar a procedência desses serviços.
Para isso, existe o Cadastur, sistema do governo federal que traz informações sobre prestadores e empresas de todo o país.
A plataforma conta com mais de 165 mil empreendimentos cadastrados.
Glaucio Smigens, de Brasília, é dono de uma agência de viagens que oferece roteiros de aventura personalizados para o Peru. A empresa dele funciona em casa, mas apesar de não estar fisicamente visível ao público, ela está a apenas alguns cliques de distância dos consumidores, pois é um dos milhares de empreendimentos registrados no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo. Por meio dessa base de dados, disponível na internet, o turista pode consultar informações sobre as empresas que atuam no setor. A plataforma já tem mais de 165 mil empreendimentos cadastrados, um crescimento de 11% em relação ao ano passado. Para Glaucios, estar registrado no Cadastur é essencial para dar mais confiança ao cliente.
Hoje em dia os clientes cada vez mais fazem isso. Querem saber se aquele serviço que estão contratando é idôneo, se trabalham certinho. É importante, é bom para todo mundo, as agências que estão credenciadas e também os clientes podendo constatar que se trata de uma empresa séria.
Para acessar o Cadastur é bem fácil. Na página cadastur.turismo.gov.br, o turista insere alguns dados, como o estado em que deseja fazer a pesquisa e o tipo de atividade turística que quer encontrar. A partir desse filtro, a busca mostra todas as empresas regularizadas naquele local. Também é possível pesquisar diretamente pelo nome de uma empresa para checar contatos, endereços e a situação cadastral antes de fechar o negócio. A coordenadora-geral de formalização e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, Tamara Galvão, fala da importância do Cadastur e explica que o consumidor deve cobrar este cadastro.
Que é muito importante que o turista faça também o seu papel, que ele busque a informação do empreendimento que é sério, do empreendimento que está transparente, que busque, porque o Cadastur é uma das informações importantes para ele verificar que esse empreendimento está aí trabalhando de forma correta dentro do setor.
O Cadastur é obrigatório para 7 categorias: acampamentos turísticos, agências de turismo, estabelecimentos de hospedagem, empresas organizadoras de eventos, parques temáticos, empresas de transporte turístico e guias de turismo. Para os demais empreendimentos do ramo, o registro é opcional. É importante lembrar que o Ministério não recomenda que os viajantes contratem serviços de empresas que não possuem registro na plataforma. Mas os prestadores de serviço que ainda não estão inseridos podem se cadastrar gratuitamente pelo site. A ferramenta oferece ainda outras vantagens para as empresas, como oportunidades de qualificação pelo Ministério do Turismo, além de garantir acesso a financiamentos disponibilizados pelo governo federal. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Vamos então lembrar do endereço para os empreendimentos e também para os viajantes consultarem. É cadastur.turismo.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida norma que proibia escolas de Blumenau, em Santa Catarina, de abordar questões de gênero.
Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul participa de mutirão de conciliações.
Em São Paulo, estudante de medicina é condenada por desviar dinheiro de formatura de colegas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional dispositivo de lei de Blumenau, em Santa Catarina, que proibia expressões relativas à identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública do município.
Essa proibição viola o princípio constitucional da dignidade humana. Neto Costa.
O dispositivo já estava suspenso desde dezembro de 2019 por decisão provisória concedida pelo relator da ação, o ministro Edson Fachin. Agora, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou a decisão em sessão virtual. No voto, Fachin lembrou que o STF já tomou várias decisões sobre a matéria, fixando o entendimento de que leis municipais que proíbem a chamada ideologia de gênero são contrárias à Constituição Federal.
Banca de concurso para magistratura do Rio Grande do Sul deve atribuir pontos à resposta de candidata que seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Essa determinação é do próprio STJ. Fátima Uchoa.
A candidata foi reprovada, mas em mandado de segurança apontou ilegalidade na avaliação de uma das questões, pois não foi aplicado o que o STJ entende sobre ônus de sucumbência. A segunda turma do tribunal deu provimento ao recurso ordinário da candidata. Para o relator, ministro Teodoro Silva Santos, a recusa da banca em atribuir tal pontuação nega a competência constitucional do STJ para uniformizar a interpretação da lei federal, ofende as normas legais do sistema de precedentes e viola a norma do edital quando prevê expressamente a jurisprudência dos tribunais superiores no conteúdo programático de avaliação.
Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul participa de mutirão de conciliações.
A ideia é resolver o maior número de demandas, especialmente as que foram suspensas no período das enchentes. Larissa de Paula.
A iniciativa vai até o dia 10 de julho. É uma parceria entre os tribunais do Trabalho Federal e Estadual do Rio Grande do Sul. O objetivo é realizar 2.061 audiências de conciliação para solucionar demandas que chegaram ao Judiciário, mas que foram suspensas durante as enchentes no Estado gaúcho. 30 conciliadores voluntários de todas as regiões do país vão atuar de forma remota para auxiliar nas pautas de conciliação trabalhista.
No Pará, a Justiça Federal condena à prisão ex-gestores do município de Bujaru e empresário por desvio de verbas.
O Ministério Público Federal denunciou a ex-prefeita, 3 ex-secretários municipais e um empresário pelo desvio de pouco mais de R$370 mil. Tatiana Castro.
O esquema funcionou entre 2009 e 2010 e envolveu um grupo de empresas de medicamentos que, junto com a administração de alguns municípios, superfaturavam compras sem procedimento licitatório. A ex-prefeita e os ex-secretários municipais de saúde foram condenados a 4 anos e 8 meses de reclusão. Já o ex-secretário municipal de finanças e o empresário receberam penas de 7 anos e 2 meses de prisão e 8 anos e 10 meses de reclusão, respectivamente.
Um estudante de medicina foi condenada pela Justiça de São Paulo a 5 anos de prisão em regime semiaberto por desviar R$927 mil de colegas de faculdade que arrecadaram o dinheiro para a formatura. Ela também terá que pagar uma indenização às vítimas.
Segundo o processo, a acusada praticou o crime de estelionato de forma continuada por 8 vezes.
Ela era presidente da comissão de formatura e se aproveitava do cargo para exigir da empresa organizadora da festa que os pagamentos dos alunos fossem transferidos para uma conta bancária no nome dela.
O juiz que analisou o caso ressaltou a recorrência da conduta da estudante. Cabe recurso da decisão para o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Despesas de hospitais universitários poderão fazer parte do orçamento da saúde. Avança a dispensa de reavaliação periódica do INSS para pessoa com incapacidade permanente. Pessoa física poderá apresentar projetos esportivos com incentivo fiscal. Boa noite. Os gastos com custeio e investimento em hospitais universitários federais poderão fazer parte do cálculo dos valores mínimos aplicados em saúde. Um projeto que determina essa nova regra foi aprovado pelo plenário e seguiu para a Câmara dos Deputados. Hoje, as despesas como a compra de novos equipamentos para esses hospitais são classificadas como gastos em educação pelo Tribunal de Contas da União. Se o projeto virar lei, esse entendimento do TCU deixará de prevalecer, permitindo que a parcela das emendas parlamentares obrigatoriamente vinculadas à saúde possa ser destinada para investimentos nessas instituições. O repórter Alexandre Campos tem mais informações.
Médica relatora do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, lembrou que, apesar de também atuarem na pesquisa e no ensino, os hospitais universitários, por força legal, integram o SUS e, por isso, prestam serviços à população em geral, em período integral, independentemente da presença de professores e estudantes. Para a senadora, considerar os investimentos nessas instituições no cálculo de gastos com saúde, inclusive, evita a necessidade de construção de mais hospitais públicos ou a contratação de unidades privadas em substituição aos que são vinculados às universidades públicas.
Os hospitais universitários oferecem a alta complexidade com o que existe de melhor de recursos humanos, que são os professores, é a academia oferecendo uma saúde de alta complexidade em todos, praticamente todos os estados brasileiros.
Pelo texto que segue para análise da Câmara dos Deputados, os gastos com pagamento de pessoal ativo e inativo desses hospitais e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares não serão consideradas despesas com saúde.
A Comissão de Educação decidiu que eventos esportivos podem ser pagos com o Vale Cultura. A ampliação do benefício será agora analisada pelo plenário do Senado. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Criado pelo Programa de Cultura do Trabalhador, o benefício de R$ 50 é usado em eventos de música, teatro, exposições, filmes e apresentações artísticas. O relator, Carlos Portinho, do PL Fluminense, destacou que a proposta dá mais liberdade ao trabalhador.
R$ 50 para um circo, R$ 50 para um teatro, R$ 50 para o cinema. E a gente, através do Vale Cultura, pode sim incentivar, turbinando esse Vale Cultura, somando os interesses e a disponibilidade e a oferta ao trabalhador. É ele, ao final, que vai escolher aonde ele quer gastar.
Pela lei do Vale Cultura, a adesão é facultativa, mas empresas que participam do programa podem deduzir o valor do bônus do imposto de renda. O projeto agora segue para o plenário do Senado.
E projetos sugeridos por cidadãos passarão a ser também aceitos pela Lei de Incentivo ao Esporte, assim como a Lei de Incentivo à Cultura. É o que determina uma proposta aprovada pelo Senado, que seguiu para a sanção. Atualmente, apenas pessoas jurídicas de natureza esportiva e instituições de ensino são autorizadas a propor projetos para ações na área do esporte e garantir benefícios fiscais. Os detalhes com Janaína Araújo.
Apresentado em 2017 na Câmara dos Deputados, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Esporte do Senado, onde o relator foi o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que justificou seu parecer favorável.
Não vemos razão pela qual uma pessoa física não possa ser proponente de projetos beneficiados pela lei de incentivo ao esporte, como acontece na Lei Rouanet. Essa possibilidade aumentaria o número de projetos apresentados e, consequentemente, de pessoas beneficiadas.
O relator também incluiu as instituições de ensino fundamental, médio e superior que tenham projeto aprovado nos termos da Lei de Incentivo ao Esporte. Carlos Portinho explicou que essas entidades já estavam previstas na legislação devido a uma proposta que a modificou em 2022.
As 5 rotas da integração sul-americana previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, podem operar já em 2028. A informação é da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que esteve hoje no Senado. Um dos objetivos das obras é escoar a produção brasileira por meio de portos no Oceano Pacífico. A ministra participou de uma audiência pública das comissões de infraestrutura e de desenvolvimento regional. As informações com César Mendes.
Lançada em agosto do ano passado, a nova versão do PAC envolve investimentos de R$1,7 trilhão, parte deles destinada às 5 rotas da integração sul-americana, para ligar o Atlântico ao Pacífico, com obras rodoviárias, hidroviárias e aeroportuárias. Autor do convite à ministra, o presidente da Comissão de Infraestrutura, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, quer evitar que cortes orçamentários deixem mais obras paralisadas.
Um dos obstáculos das versões anteriores do PAC foi a falta de dinheiro para fazer frente à carteira de projetos de longo prazo.
Simone Tebet disse que existe previsão orçamentária para tornar realidade as 5 rotas oceânicas e garantiu que o impacto fiscal será zero.
Não vai haver necessidade de expandir gasto público no Brasil. A gente se adequou conversando com alguns governadores que falavam assim: olha, eu vou tirar uma determinada obra e vou incluir outra porque ela faz parte das rotas.
O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a construção de ferrovias para o escoamento da produção a um custo mais competitivo. Mas a ministra explicou que isso só será possível por meio de parcerias público-privadas.
Segurados da Previdência Social e assistidos pelo benefício de prestação continuada não precisarão mais passar por reavaliações periódicas quando a incapacidade for permanente ou irreversível. É o que determina um projeto que avançou no Senado e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta segue sob análise das comissões. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dispensa os segurados da Previdência Social com imunodeficiência adquirida, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica de comparecerem periodicamente ao INSS para a reavaliação das condições que justificaram o afastamento ou aposentadoria. A proposta também determina a dispensa da reavaliação periódica quando a perícia constatar incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, inclusive para os assistidos pelo benefício de prestação continuada. O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a medida vai acabar com a humilhação que muitos sofrem para continuar com os benefícios a que tem direito.
Nós vimos no passado pessoas que, cadeirantes, tendo que ir em agências do INSS com escada, sendo arrastados pela escada para poder fazer essa reavaliação. Então, nós aqui estamos fazendo justiça e tornando o nosso processo mais civilizado.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Pela primeira vez na história, o quadro de funcionários do Senado agora conta com 2 mulheres trans. A repórter Júlia Lopes conversou com as novas colaboradoras e com o responsável pela seleção para entender mais sobre esse gesto de inclusão no mercado de trabalho formal.
Andy Amazonas e Scarlett Pereira estão no serviço de copa em vagas temporárias, mas as duas já fizeram história. São as primeiras mulheres trans a trabalhar no Senado. Para Scarlett Pereira, a ocupação desse espaço é importante porque abre caminhos a quem enfrenta dificuldades a vida toda.
Estamos tiradas da escola, não temos a oportunidade de trabalhar, de estudar. Então, estar aqui ocupando esse lugar, mesmo que seja temporário, nos dá uma esperança de que algo novo vem e de que várias oportunidades serão direcionadas a todas nós, a comunidade trans.
Ende Amazonas espera que as vagas afirmativas se multipliquem e mudem a atual realidade da falta de oportunidades.
Sinto super feliz e acredito que é essencial abrir portas e dar oportunidade para nós, pessoas trans.
Lauro Bryan, responsável pelas contratações da Scarlett e da Andy, diz que a iniciativa foi bem recebida no Senado.
O Senado abraçou, gostou da ideia e elas estão aí conosco trabalhando super bem. O mercado de trabalho está aí, está mudando. A gente está entendendo que essas barreiras do preconceito precisam cair.
Apenas 4% das pessoas trans e travestis possuem emprego formal no Brasil, de acordo com a ANTRA, associação nacional que as representa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Encontro do T20 reafirma a importância da participação feminina nos debates ambientais.
Prioridades legislativas incluem ainda a economia do cuidado e o respeito à diversidade.
Deputados governistas e de oposição debatem números da economia e ações do governo.
Boa noite. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo de ser contra a autonomia do Banco Central e de usar linguagem populista para atacar o mercado financeiro. O deputado lembra que o PT quis barrar avanços econômicos importantes para o país, como a autonomia do Banco Central, o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo Luiz Lima, o atual cenário de instabilidade econômica e política pode ser comparado à época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele acredita que o parlamento terá que intervir para evitar problemas maiores.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, rebate críticas à política econômica do governo federal, apresentando dados como o crescimento de 2,9% do PIB em 2023 e a queda da inflação para 4,6%. Segundo a deputada, a verdadeira tragédia foi a situação de pobreza e desemprego vivida pelo povo brasileiro durante o governo anterior.
Gleisi Hoffmann também afirma que a atual gestão é responsável pela redução do desemprego para 7,1% e pela criação de mais de 1 milhão de empregos em todo o país. Além disso, ela menciona o saldo da balança comercial de US$ 93 bilhões e a diminuição do déficit nas contas públicas como exemplos de sucesso na área econômica.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, espera que a direita se fortaleça no Brasil após o avanço do movimento político na Europa. O parlamentar acredita que os déficits econômicos em empresas estatais, como Correios e Petrobras, são consequências da administração de esquerda.
General Girão acusa a esquerda de ser hipócrita, uma vez que não consegue aceitar a derrota nas eleições legislativas da França. Ele considera que o socialismo e comunismo têm o objetivo comum de destruir a família e a sociedade.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, argumenta que a maioria dos problemas do Brasil poderia ser resolvida com a renúncia do presidente Lula. O parlamentar insinua que questões econômicas, ambientais e de segurança têm sido impactadas por suposta incapacidade de raciocínio e de liderança do mandatário.
Delegado Paulo Bilinski acusa o governo federal de enfraquecer o Congresso, promover o desarmamento da população, cobiçar o dinheiro da restituição de impostos e incentivar o aborto. O deputado lembra haver mais de 10 pedidos de impeachment contra o presidente e critica a falta de ação sobre eles.
Por outro lado, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reconhece falhas da atual gestão federal, mas destaca avanços relevantes, como a redução do desemprego e o crescimento da massa salarial. Ao criticar a superficialidade dos debates, em especial nas redes sociais, ele enfatiza a importância do diálogo e da ponderação no ambiente político.
Com relação às questões ambientais, Chico Alencar enfatiza a importância da prevenção e do combate ao desmatamento amazônico e às queimadas no Pantanal, que são atribuídas, segundo o deputado, principalmente às ações humanas. O legislador elogia os esforços conjuntos do governo federal, estadual e municipais no enfrentamento à tragédia gaúcha.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, condena a presidência do Banco Central por não intervir em relação à alta do dólar. De acordo com o deputado, a instituição poderia vender reservas cambiais e assim segurar a desvalorização do real frente à moeda norte-americana.
Lindbergh Farias sugere que a atual inação do Banco Central pode ser uma tentativa de criar uma crise artificial para desestabilizar o atual governo. O deputado defende a situação econômica atual do Brasil, mencionando, entre outras coisas, a redução da taxa de desemprego e o aumento do salário mínimo.
De acordo com Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, o Estado recebeu apenas 15% dos recursos prometidos pelo governo para amenizar os danos causados pelas enchentes. O parlamentar menciona que enquanto falta moradia e dinheiro para o povo gaúcho, o Executivo prioriza viagens e eventos.
Além disso, Maurício Marcon acredita que a situação econômica do país se deteriorou sob a atual administração, com alta do dólar e o aumento do déficit público. Ele assinala que a reputação internacional do Brasil está em baixa, principalmente com um alinhamento a regimes controversos.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica a oposição por criar um discurso falso a respeito de uma suposta instabilidade política e econômica no país. Ele rebate as falas, reafirmando o compromisso da atual gestão com a inserção social e o crescimento da economia.
Ayrton Faleiro ressalta a geração de empregos, a distribuição de renda e os investimentos feitos pelo governo federal, com ênfase ao fortalecimento da educação e a implementação do Plano Safra. Para ele, o executivo está no rumo certo e merece cumprimentos também pelo empenho dedicado ao Rio Grande do Sul.
Entre as prioridades citadas pelas parlamentares das 20 maiores economias do mundo estão a economia do cuidado, violência obstétrica e uma atenção à diversidade.
A repórter Lara Rage acompanhou o primeiro dia de discussões do P20 em Maceió.
Deputadas de diferentes partidos destacaram na primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 os avanços e desafios que ainda precisam ser enfrentados pelo Legislativo. No painel Brasil, avanços legislativos e de políticas públicas para as mulheres, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, disse que a prioridade na agenda legislativa deve ser a economia do cuidado, que inclui o cuidado infantil de idosos, e o apoio a pessoas com deficiência. Ela defendeu proposta de sua autoria que insere na Constituição o direito ao cuidado como direito social, ao lado da saúde, da educação e de outros direitos. Segundo a deputada, no Brasil, mais de 90% das tarefas de cuidado são exercidas por mulheres, quase sempre sem remuneração ou mal remuneradas.
A indisponibilidade de serviços de cuidado remunerado impõe barreiras significativas para as mulheres, limitando seu acesso ao mercado de trabalho formal, a uma renda digna e a oportunidades igualitárias na sociedade. E isso é inaceitável e deve ser uma prioridade em nossa agenda de mudanças.
A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, citou, entre os novos desafios para o parlamento brasileiro, a aprovação de lei para combater a violência obstétrica.
No Brasil, ainda nem se formalizou uma definição do termo, o que dificulta a implementação de medidas para sua prevenção. A violência obstétrica caracteriza abusos sofridos por mulheres e em todo o mundo, quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto, no nascimento, no pós-parto. Os maus tratos podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático para a mulher.
Laura Carneiro também disse que, mesmo após a aprovação em 2021 de Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, a legislação precisa avançar, tornando crime o uso indevido de recursos eleitorais que são destinados exclusivamente a mulheres. Primeira deputada assumidamente lésbica, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, acredita, por sua vez, que a diversidade precisa estar no centro do debate sobre a violência, com atenção para as mulheres trans, negras, indígenas e quilombolas. Ela lembrou que o Brasil é o país que mais mata transexuais e a cada 10 vítimas de violência, 4 são mulheres ou meninas negras.
Não podemos naturalizar as violências contra esses corpos. Se nós hoje ainda encabeçamos um processo violento contra mulheres trans, contra mulheres lésbicas, contra mulheres bissexuais, se as pessoas ainda são punidas por amar, nós estamos sofrendo um retrocesso.
A deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, acredita que é preciso avançar nas questões de saúde mental da mulher no mercado de trabalho. Ela lembrou que as mulheres são mais propensas a sofrerem de transtornos como depressão e ansiedade, em grande parte pelas pressões adicionais, que incluem cuidados com a família e responsabilidades domésticas. Entre os avanços nessa área, Maria Reis citou a aprovação recente de lei de sua autoria que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A lei ainda precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, chamou a atenção para a necessidade de mais políticas para meninas e mulheres com deficiência, que são raramente incluídas no mercado de trabalho e enfrentam um duplo desafio: ser mulher e ter uma deficiência. De Maceió para a Rádio Câmara, Lara Raji.
Transportes.
Gilson Daniel do Podemos manifesta preocupação com a gestão da concessão do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, atualmente sob responsabilidade de uma empresa estrangeira. O deputado menciona construções nas redondezas do aeroporto como a ampliação do estacionamento em áreas de preservação ambiental.
Gilson Daniel acrescenta que protocolou requerimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para obter informações detalhadas sobre essas atividades da concessionária e suas possíveis implicações ambientais.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, celebra a confirmação de que o aeroporto de Londrina vai receber um equipamento que permite que aviões pousem com segurança em condições de baixa visibilidade. Segundo a deputada, o início do processo licitatório para aquisição do sistema de pouso por instrumentos deve durar até 12 meses.
Luísa Canziani conta que, por ainda não possuir esse sistema, o aeroporto de Londrina frequentemente enfrenta fechamentos e atrasos quando há mau tempo, causando transtornos significativos para os passageiros e afetando compromissos pessoais e profissionais.
A Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou o projeto que autoriza o governo do estado a tomar um empréstimo de 250 milhões de reais com o Banco de Brasília. Ricardo Aires, do Republicanos, antecipa que os recursos serão usados para duplicar a ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas a Paraíso do Tocantins.
De acordo com Ricardo Aires, além de conectar municípios estratégicos, a obra vai impulsionar o desenvolvimento do distrito de Luzimangues. O parlamentar também reivindica a federalização da TO-080 em favor da logística da região.
Desenvolvimento regional.
Atila Lins, do PSD, comemora a inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal em Barreirinha, no interior do Amazonas. Ele ressalta que, com a chegada do banco à cidade, a população local não vai mais precisar se deslocar até Parintins para receber atendimento.
Atila Lins lembra que, entre os benefícios pagos pela Caixa Econômica à população, estão o seguro defeso e o Bolsa Família. Ele reforça seu compromisso de levar até o final do ano outras duas agências bancárias para os municípios de Boca do Acre e Carauari.
Meio ambiente.
Milton Tato, do PT de São Paulo, defende a aprovação de projeto que cria o Pacto Nacional pela Restauração da Natureza e dos Biomas do Brasil. O plano, segundo o congressista, visa restaurar 12 milhões de hectares e reverter o declínio das populações de espécies polinizadoras até 2030, conforme estabelece o Acordo de Paris.
Milton Tato explica que, de acordo com estudos do Instituto Escolhas, a iniciativa pode gerar 776 bilhões de reais em receitas líquidas, criando mais de 5 milhões de empregos. Ele ainda informa que a medida contribuirá para a remoção de mais de 4 bilhões de toneladas de CO2 da atmosfera.
Os debates do encontro de mulheres parlamentares do G20 começaram com a constatação de que as mulheres devem participar de decisões globais sobre crise climática.
Voltamos com a repórter Lara Raja, que está acompanhando o P20.
As mulheres devem participar das decisões globais sobre a crise climática, já que são as mais afetadas pelos eventos extremos do clima, como enchentes e secas. A defesa foi feita pelas participantes de uma sessão de trabalho da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo do G20, que acontece em Maceió, Alagoas. O tema da sessão foi promovendo a justiça climática e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, disse que o projeto atual de desenvolvimento mundial se centra na austeridade fiscal e na exploração predatória do meio ambiente, produzindo adoecimento, empobrecimento, fome e mortes.
E sim, as mulheres são as mais afetadas. De perdas econômicas, migração, aumento da violência, casamento infantil, evasão escolar, perda de renda, estes são alguns dos problemas sociais causados pela crise do clima e que impactam as mulheres de forma desproporcional.
De acordo com a deputada, em todo o mundo, a perspectiva é de mais de 1,2 bilhão de desalojados até 2050, sendo que 80% deles serão mulheres. E nas regiões atingidas pelos desastres, as mulheres assumem, além do cuidado da casa e dos filhos, a busca por alimentos e por água. Entre as soluções estudadas para que haja justiça climática, Ana Pimentel citou a taxação de grandes fortunas, que sirva para construir medidas de proteção do meio ambiente e para a construção do desenvolvimento sustentável. A necessidade das mulheres serem protagonistas das discussões sobre a crise climática, já que são as mais afetadas, também foi defendida pelas parlamentares de outros países, como Estados Unidos, Reino Unido e Índia. De Maceió para a Rádio Câmara, Lara Raj.
Saúde.
O escolto do PT da Paraíba celebra a aquisição pelo governo federal de 300 novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ele explica que a iniciativa vai atender 219 municípios de 25 estados, sendo que 16 veículos ficarão com a Paraíba.
Luiz Couto elogia a gestão do Ministério da Saúde e afirma que a chegada das novas ambulâncias vai garantir um suporte médico mais eficiente à população. Ele ressalta a importância da medida para a melhoria dos serviços de emergência no país.
Presidência.
O encontro das parlamentares das 20 maiores economias do mundo, que começou ontem e termina hoje em Maceió, Alagoas, pode ser o primeiro de eventos organizados pelos demais países que fazem parte do bloco.
A sugestão foi repassada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que a partir da experiência brasileira, todos os países que compõem o P20 façam reuniões de parlamentares mulheres. O P20 é o Fórum Legislativo do G20, que reúne as 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados.
Fui informado, e vou saber agora na leitura do texto final, que deverá ser aprovado, de uma quase uma exigência natural de que esse evento, ele de novo, volte a acontecer nos outros países que sediarão o P20 nos próximos anos, né? Na sequência, a África do Sul, depois os Estados Unidos. Eu penso que todas as parlamentares que vieram aqui voltarão para os seus parlamentos e conversarão, né, traduzirão a importância da discussão e, enfim, da globalização desses temas.
Segundo Lira, entre os temas prioritários debatidos no evento, pode-se destacar discussão climática, mais empoderamento em postos de comando, igualdade e posicionamento de trabalho, igualdade salarial, além de aspectos financeiros e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
O delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de revisar os processos de pessoas presas portando menos de 40 gramas de maconha. O deputado questiona a prioridade dada à revisão em detrimento de outros casos que permanecem pendentes.
Na avaliação do delegado Palumbo, a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha abre precedente para que muitos criminosos sejam liberados. O deputado acredita que a descriminalização beneficia traficantes e aumenta o consumo de drogas mais perigosas.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a decisão da Suprema Corte em liberar a posse da maconha, argumentando que isso não vai aliviar o contingente de presos. O deputado expressa preocupação com relação à segurança pública, censura posturas do governo federal sobre o desarmamento de civis e sugere a reavaliação do apoio ao MST.
Coronel Assis enfatiza a necessidade de ações legislativas para combater movimentos sociais que ele considera criminosos. Por fim, o parlamentar defende 16 policiais matogrossenses acusados pelo Ministério Público Estadual de formação de um grupo de extermínio, alegando que as ações do grupo foram legais.
Votação.
O plenário iniciou a sessão de votações de hoje com análise da proposta que estabelece a obrigatoriedade de o condenado por crime contra a liberdade sexual pagar indenização à vítima.
Também avança o projeto que cria o selo Cidade Mulher para avaliar os municípios que assinaram o Pacto de Enfrentamento à Violência e que disponham de instituições voltadas às políticas para as mulheres.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.